Precisa ainda falar? Salve, tudo em paz. Alguém tem alguma pergunta?
Eu tenho uma.
Pode fazer.
A respeito do assunto da reunião passada, com relação a Jesus dando chicotado aos vendedores, o pessoal que está vendendo no templo, você disse que todo aquele que faz comércio na casa do meu pai acaba preso por estupro, e eu não entendi essa parte.
Isso, porque quando você estupra, você recebeu algum benefício sem merecimento. Quando você pede sem receber, ou seja, sem ter merecido, você está entupando. Você está querendo obter uma vantagem indevida. Entupo é receber uma vantagem indevida. Ganhar alguma coisa sem fazer esforço para ter.
Isso aí chamou a atenção também minha e de outras pessoas. A gente ia perguntar também se você não tinha errado a palavra.
Não, é nesse sentido.
Para a gente tem outro sentido, né?
É condenado por estupro. Ou seja, é condenado porque quer receber vantagens indevidas, porque quer ganhar sem fazer por onde merecer. Pergunta. Que bom. Podemos ir embora, filha. Todo mundo já sabe.
Não,
tudo.
Tem que comer ainda.
Joaquim.
Ah, pode comer, então.
No encontro passado, ficou uma... em cima de uma fala que o senhor tem, que a felicidade é momentânea.
Isso.
Aí o senhor respondeu que sim, ela é momentânea.
A felicidade incondicional é momentânea.
Mesmo porque a vida é momentânea. Ela é feliz de momento a momento.
Exato.
Então, se você desse mais uma... dentro desse entendimento da felicidade momentânea.
Certo. Para vocês, uma coisa, vamos dizer assim, que acontece e dura muito tempo, é uma coisa contínua. É algo que, vamos dizer assim, você conquista e depois de conquistado, aquilo está lá sempre à sua disposição. O prazer, a satisfação, algumas coisas na vida é sempre assim. Você conquista e a partir dali acredita que aquilo vai estar sempre à sua disposição. A felicidade, não. A felicidade incondicional, ela precisa ser conquistada a cada novo momento. No nível que vocês estão, no mundo que vocês estão. Claro, há mundo onde o espírito já vive essa felicidade sem precisar conquistá-la a cada momento. Mas aqui, neste mundo, vocês precisam conquistar a cada momento. Você pode ter a felicidade durante a vida inteira, mas você só vai ter a felicidade cada vez que conquistá-la. Quando não conquistá-la, você vai sofrer. Neutro, você não vai ficar. Ou você conquista a felicidade, ou vai sofrer. Não tem jeito. Ficou claro?
Ficou.
Pergunta.
Tem a ver com a impermanência das coisas?
Não necessariamente a ver com a impermanência das coisas. Tem a ver o seguinte: cada momento da vida é uma questão da prova. Então, a cada momento, você precisa... é igual o cachorrinho. A cada gachinha que ele faz, você dá um bicotinho. Então você, espírito encarnado, precisa fazer uma gachinha para o seu dono lhe dar um bicotinho. Esse bicotinho é a felicidade. É isso que quer dizer, ela precisa ser conquistada. Conquistada no sentido de merecida. Merecida como o quê? Como reflexo, como reação a uma ação emocional sua. Você tem uma determinada reação, uma determinada ação emocional, como reação a essa sua ação, Deus lhe dá felicidade. E encerra. faz nova pergunta. Você tem direito a dar uma nova reporta. Se a reporta for dentro dos parâmetros universais, você recebe a felicidade de novo. Fala. E esse é o processo da vida. Ficou calmo?
Joaquim, diz que nenhum ser humano consegue agir na vida que seja contrária à sua própria natureza. É um ensinamento do Krishna. Né? Por exemplo, aconteceu um determinado fato. Aconteceu. Eu não teria como mudar.
Perfeito.
E eu não posso sofrer, aliás, eu opto pelo sofrimento ou não, se eu quiser ir contrário àquilo que eu não tenho como me mudar. É
perfeito.
Isso? Então, o que aconteceu tinha que acontecer.
Tinha que acontecer. O sofrimento tinha que acontecer. O sofrimento. Agora, o sofrer, não.
Podia explicar melhor?
Pode. Você, vamos dizer que você gostaria de estar em algum outro lugar hoje. Não está. Você vai ficar aqui e não consegue sair daqui. Por quê? Porque está. Pode ser que daqui a 5 minutos você saia. Mas aí já é outro presente, é outra coisa. Agora você está aqui. Você estando aqui, você pode estar aqui satisfeito de estar. Você pode estar aqui de chateado por estar. E você pode estar aqui neutro. Qualquer dessas três opções são opções, são coisas que vêm a você. Fazem parte da prova. Porque a prova não é só estar aqui. É que ele está, é que ele não está, está. Que ele está ou não está. Essa contrariedade também faz parte da prova. E aí você pode dizer, tá certo, eu não queria estar, mas não tenho como sair. Quando você toma essa postura emocional, você para de sofrer o sofrimento que está sendo vivenciado pela mente.
Entendi.
Diga, chega.
A diferença entre prazer e felicidade, como que se sente isso?
O prazer é quando o que você está vivendo, vamos dizer assim, está de acordo com algo que você gosta, com algo que você quer, com algo que você acha justo, acha certo, acha bonito. Ou seja, quando há um desejo é atendido pela vida. Se você disser que está bem, pergunte a você, por que eu estou bem? Ah, eu estou bem porque eu queria estar ouvindo o Joaquim hoje e eu estou ouvindo. Não é felicidade, é prazer. Tudo toda felicidade que pode ser explicada como satisfação de alguma coisa ou como fruto de uma intenção individual ou tenha a participação de uma intenção individual é prazer. Ok?
Joaquim.
Diga.
A diferença, existe uma diferença entre buscar a felicidade e ser feliz?
Não, eu acho que não se busca a felicidade.
É.
Você é ou não é feliz?
Isso, exatamente. Porque pode ser busca a felicidade, você está impondo uma condição externa.
E se você conseguir, é prazer, não é felicidade.
E outra coisa, você querer ser feliz, você já está admitindo que você é triste. Isso. Você não é feliz, então... Também não é querer ser feliz, é ser
não,
feliz.
Porque se você quiser ser feliz, você ainda tem uma intencionalidade.
Isso.
E essa intencionalidade, segundo o Krishna, acaba com qualquer possibilidade de felicidade.
Então é ser feliz.
Isso.
Joaquim, qual que é o efeito colateral da felicidade?
Qual que é o efeito colateral da felicidade?
Como que dá para explicar?
Nenhum. A felicidade não tem efeito colateral, nem percebível por você, nem percebível pelos outros. Eu só diria para você, com você, o seguinte, a vida fica mais fácil, a vida fica mais leve. Você começa a brincar de viver, ao invés de viver com preocupações, com sofrimento. Hoje nós vamos falar muito dessas coisas. Pergunta. Então vamos começar a nossa conversa de hoje e nós vai tocar em tudo isso que vocês perguntaram. Nós hoje vamos construir um caminho, usá-lo umas ferramentas no, que foram ditadas por Buda. Nós vamos usar ensinamento de Buda. Por favor, não confundam ensinamento de Buda com budismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tivesse alguma coisa a ver com a outra, o templo budista não tinha imagem de Buda. Porque Buda disse para não adorar a imagem. Se tivesse alguma coisa a ver com a outra, o templo budista não venderia a ideia da prosperidade material. Porque Buda nunca buscou prosperidade material. Pelo contrário, ele saía para mendigar. Então, primeira coisa, não confundam o ensinamento de Buda com o budismo. E também por causa disso, nós não vamos usar toda a gama de ensinamento de Buda. Por quê? E agora a gente vai ficar gravado e ainda vão tentar me matar se eu não tivesse morto. A grande parte dos ensinamentos atribuídos a Buda não são ensinamentos de Buda. Assim como Cristo, assim como Krishna, assim como todos os mestres, os ensinamentos só foram escritos muitos anos depois da morte. No caso de Buda, 500 anos. Então, durante 500 anos, alguns que ouviram a mensagem ficavam tentando fazendo de curso, para outro gadar. Ou seja, se alguém aqui zabicou, sabe com o que é o telefone sem fio. Então, nessa armazenagem, muita coisa foi acrescentada que o Buda não usou. Tá certo? Então, nós não esperem de, neste caminho, conhecer todos os ensinamentos de Buda, porque nós vamos usar alguma coisa, e não espere, não queira conversar ou discutir esse ensinamento com um budista, porque a visão dele será completamente diferente da que nós temos. Ficou claro? Salve, né, moço? Tudo em paz? Então, vamos lá. Quem era Buda, o iluminado? Era um piche, que vivia cercado de luz, que o pai protegia de todas as formas para ele não conhecer as algulas da vida. E que através da meditação, ele descobriu um caminho. Está certo isso? Não, isso é só lenda. Buda era um ser humano. Siddhartha Gautama era um ser humano. Se é um ser humano, é o quê? Hã? É uma encarnação de um espírito. E o ego humano fala o quê? O que o espírito manda?
Não.
Fala o quê? O que que você fala?
Eu aprendi aqui.
Não! O que você fala? O que Deus para você falar? Então não é o mestre, o cheiro iluminado, que através da meditação falou, pensou. Não! Era uma encarnação através da qual Deus transmitiu ensinamentos para aqueles que estão no processo de busca e elevação. Esse é o primeiro detalhe, porque senão nós fica isso, a idolatria muda. E se você, como disse o Cristo, quem idolatra o intermediário, não alcança Deus.
Não só muda, né?
Não só muda, todos eles. É por isso que eu faço sempre questão de separar o Jesus do Cristo. O Cristo era o transmissor dos ensinamentos de Deus, através do médium Jesus. Então esse é o primeiro detalhe. O que nós vamos conversar aqui são ensinamentos enviados por Deus para todos os seres humanos, os seres humanizados, e não um estudo sobre alguém que falou, meditou, ficou 40 dias sem comer, ficou debaixo da árvore, aí passou o mocho que estava afinando o violão. Não tem nada disso. Foi para o jardim, e até hoje tem lá a árvore, que é do jardim, queixa tudo isso. Não é isso que nós vamos estudar hoje. Não é isso que vai ajudar vocês a ser felizes. Ficou claro? Por onde começa o caminho do burro? Por uma coisa chamada Nobre Caminho Outro. Desculpa, não. O nobre Caminho Outro faz parte. O caminho do Buda começa pelas quatro verdades. As quatro nobres verdades. E a primeira nobre verdade é o ponto de partida para você querer ser feliz. Se você não partir deste ponto, jamais você vai conseguir ser feliz. A primeira nobre verdade diz o seguinte: tudo é sofrimento. Tudo é sofrimento. Se você não entender que tudo neste mundo é sofrimento, você não vai buscar felicidade. Tudo é sofrimento. Bonitinho, seus cachorros? São sofrimento. Lindas suas plantas são sofrimento. É esse o princípio de tudo. Você tem que calar as coisas humanas como elementos que causam sofrimento a você. Se você não encalar as coisas humanas como elementos que causam sofrimento, você não vai lutar contra o sofrimento que elas causam. Fio é sofrimento. Não importa, amanhã ou depois vai ser. Você precisa entender que não pode tratar aquilo como uma coisa linda, maravilhosa, santa, botar no pedestal porque vai cair. Então, o caminho começa. Tudo é sofrimento. E alguém sabe me dizer o que é tudo? Tudo o que é?
Tudo.
Todas as coisas. Então não dá para separar nada. Tudo é sofrimento. Tudo vai lhe causar sofrimento um dia. Tudo tem potencial para lhe causar sofrimento. Como? Qual o potencial que ele tem? Como ele pode causar sofrimento?
Gera um apego e isso um dia acaba.
Você gera um apego em permanência, você zela, que acredita que aquilo nunca vai mudar, você zela um apego na interdependência, você zela apegos às coisas, e todas essas coisas vão mudar ou vão acabar. Se não for dar nem acabar enquanto você está encarnado, vai, não vai ter depois que você desencarnar. De qualquer maneira, quando você morrer, vai ficar tudo aqui. Então, tudo isso vai lhe causar sofrimento.
E viveram felizes para sempre.
Você e o nada.
Já dá para entender a diferença, porque o que a gente tinha aprendido é que a palavra, a frase seria: o sofrimento existe, mas como uma possibilidade, não tudo é.
Tudo é sofrimento. Sofrimento existe e tudo é, é sofrimento. Esse é o primeiro, a primeira nova verdade. E a partir da constatação é que você vai começar a caminhar, que a segunda é, existe uma saída para você deixar de sofrer, é possível não sofrer, e essa saída é a vivência do nobre caminho outro. E a quarta verdade é, realizando o nobre caminho outro, você para de sofrer. São essas quatro nove verdades. Não vai ficar só na primeira.
É felicidade.
Ficou claro? Pergunta. Agora nós vamos pular um pouquinho.
Nós, enquanto desencarnados no plano, a gente escolhe as provas, o que vamos passar por aqui, né?
Perfeito.
Depois de encarnados aqui, a gente não pode, através do livre-arbítrio, mudar as provas, mudar alguma coisa nesse nosso caminho, nessa trajetória?
Não. Eu vou lhe responder como o Espírito da Verdade responde o caderno. Não, você não pode mudar, porque agora, encarnado, outra é a sua motivação de vida. Vou dar um exemplo. Hoje, você, enquanto encarnado, está preocupado com seus filhos, com a sua mulher, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, coisas que para o espírito não têm a menor importância. O espírito se preocupa em ter filho ou não ter. Não se preocupa em ter dinheiro ou não ter. Ele não se preocupa em ter trabalho ou não ter. Então hoje, se deixasse você escolher agora, você escolheria sob uma influência que não é o que influenciava o espírito antes da encarnação.
O senhor disse que tudo é sofrimento.
Isso.
O princípio de é tudo sofrimento.
Sim.
Mas eu não tenho a opção de não sofrer, eu não tenho a opção de...
Outro motivo pelo qual você não pode fazer agora. O espírito não está nem aí para este sofrimento. Pelo contrário, ele quer mais sofrimento. Porque quanto mais ele sofrer, mais oportunidade ele tem de reformar-se, de mudar-se, de não viver o sofrimento e, ao fim, alcançar a evolução espiritual. O ser humanizado não quer sofrer. O ser espiritual livre da humanidade quer sofrimento. Olha, se deixasse por vocês, antes de encarnar, todos vocês pediriam para nascer sem baço, sem perna, mudo, cego, sabe? Para passar logo um monte de perrengue para ver se consegue avançar. Aí chega aqui e vocês rezam para Deus: por favor, me deixa útil. Ficou calmo? É, pelo menos é isso que está no livro do Espírito.
E o senhor que está desse outro lado percebe isso também.
O quê?
Confere com a informação do livro dos Espíritos.
Sim, claro. Obrigado pela confiança. Que eu digo sim, ele acredita. Não porque está no livro do Espírito, viu, tio?
Não, é só para testar o livro dos Espíritos em você.
Eu sou o fiel da balança para você. Que bom.
É, a gente bota uma certa fé, né?
Obrigado. Compreendeu a história? Tem alguma pergunta a respeito disso? Dá para entender por que tudo é sofrimento?
Porque tudo é prova.
Não, não é só isso. Por que que tudo é sofrimento?
Ou porque a gente tem apego, desejo.
Nós vamos chegar lá. Não é isso. Por que que tudo tem que ser tudo deste mundo é sofrimento?
Teria outro caminho para ser feliz se não existisse o sofrimento?
Não.
Tem que ter o sofrimento para ser feliz.
Neste nível de vocês, a prova é o suposto sofrimento. Isso. Porque você não sofre.
Sim.
Você, espírito, não sofre. Porque o sofrimento existe na mente humana.
O sofrimento é para a evolução da
o sofrimento não é para a evolução. O sofrimento é uma oportunidade de você evoluir. Se você não fizer nada, só vai sofrer à toa. Porque o sofrimento não garante evolução. Ele é uma oportunidade de trabalho. Se você não trabalhar, vai sofrer à toa. Perdeu a encarnação.
Pai, eu queria que o senhor traçasse um paralelo entre as ideias do Buda e de Jesus Cristo com relação ao sofrimento.
Então volto a lhe perguntar exatamente agora. Por que que tudo neste mundo é sofrimento? Exatamente em cima da sua pergunta. Porque meu reino não é desse mundo. Aquele que vive com a consciência de que meu reino não é deste mundo, não vê neste mundo coisas que possam lhe fazer feliz. Este é um paralelo para entender por que que tudo deste mundo é sofrimento. Segunda coisa, o Cristo diz que o ser elevado é aquele que vive a bem-aventurança. Aí dá uma série de bem-aventuranças. E na última bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurado será você quando, não é X, quando for perseguido ou caluniado em meu nome. Ou seja, quando sofrer. Enquanto você não sofrer, você não será bem-aventurado. Não viverá a felicidade que os santos vivem. Compreendeu? Então, o que o Buda chama de felicidade é o que o Cristo, no Novo Testamento, chama de bem-aventurado. Bem-aventurança. Bem-aventurança é a felicidade que os santos vivem. É aquela felicidade sem condições. Então, tudo que o Cristo indica para você fazer é você aprender a trabalhar com sofrimento, sem sofrer. Ficou claro? A nossa conversa é assim, você pode perguntar o que você quiser, a hora que você quiser, não tem problema nenhum. Mesmo que fuja do assunto. Pergunta? Então ficou claro, tudo é sofrimento. Agora, o que que lhe faz sofrer? Olha que boa pergunta. O que que faz você sofrer? Eu já disse, contrariedade. Mas o que faz você a se contrariar com alguma coisa que acontece nessa vida?
Não é verdade.
Não. Existem diversos tipos de verdade. Por isso eu não vou ficar só na verdade.
O egoísmo?
Não.
Desejo.
Hã?
Desejo.
Quase desejo. São três coisas. Posse, paixão e desejo. A mente humana, ela é estruturada para trabalhar através de posses, paixões e desejo. O que é posse?
Desejo de ter.
Não.
Ter a propriedade dele.
Hã?
Ter a propriedade dele.
Não necessariamente. Você pode ter a propriedade sem possuir.
Achar que é seu.
Não.
Poder.
Controle. Possuir é querer ter o controle das coisas. Sabe, de é você achar que tem que. Cada vez que você acha que alguma coisa tem que ser, tem que estar, tem que fazer, tem que... Você está tendo uma posse. Você está querendo controlar o que está acontecendo.
Isso não é poder?
Hã?
É poder isso?
Não, não é poder. Você pode não ter o poder, mas ainda assim mesmo tudo, querer né? controlar. Essa é a primeira coisa que causa. Por quê? Porque o seu tem que, na maioria das vezes, não está de acordo com o que está acontecendo. Como não está de acordo com o que está acontecendo, você entra em?
Sofrimento.
Não, em? Contrariedade. Choque. Esse é o primeiro detalhe. Você sofre porque quer controlar o mundo. Porque acha que o mundo tem que ter, tem que ser, tem que estar do jeito que você quer. Existem três tipos de controle. O poste. A poste moral. Eu sei que tem que ser assim. A posse de sentimental. Poxa, faz assim para eu ficar feliz. E a posse do objeto. É meu, vai fazer do jeito que eu quero. Cada vez que você convive com o que está acontecendo, exigindo alguma mudança do que está se passando, você está cavando o sofrimento para você mesmo.
Então, tudo é sofrimento.
Exatamente. Se convença disso. Depois decida se você quer sofrer ou não. Pergunta. Ficou bem claro este ponto? O que é uma posse? O que é essa posse? Como a mente trabalha através da posse? E o que viver essa posse faz, causa para vocês? Segunda coisa, paixão. Eu gosto, é bom, eu acho certo, é bonito. Ou até eu não gosto, eu acho feio, é injusto, eu não quero. A paixão é tudo que eu quero, tudo que eu gosto. Tudo que você quer e tudo que você gosta causa sofrimento em você. Por quê? Porque o mundo não acontece de acordo com o seu gosto. Diriam os que têm posse, o mundo tem mau gosto. Então você precisa entender que o mundo não vai virar seguindo o seu gosto. E que se você se mantiver preso a esses gostos, você vai sofrer. Ficou claro isso? Terceiro detalhe. Desejo. O que você quer? O que você quer que aconteça, o que você quer que faça, o que você quer sentir, o que você quer ver, o que você quer ser lá. aonde você quer ir, como você quer fazer, onde você vai estar. Toda essa série de desejos vai fazer você sofrer um dia. Por quê? Porque você não consegue realizar tudo o que quer. A vida não faz as coisas acontecerem só porque você quer. É por isso que você sofre. Porque fica sonhando com uma vida que de biquinho amarelinho com bolinhas coloridas, que fica tudo bonitinho, certinho no seu lugarzinho e vai acontecendo. E a vida não acontece assim. A vida acontece por ela. A vida acontece como ela acontece. E não pede licença nem de culpa por nada que ela faz.
Não consegue mudar o destino.
Hã?
Não consegue mudar o destino.
Não sei, tente. Já tentou?
Não consegue.
Exatamente. Essa é a primeira ideia que você tem que ter. Eu não consigo interferir nessa droga. Então eu tenho que me adaptar a essa vida. E não esperar que a vida se adapte a mim.
Porque senão gera sofrimento. Você quer mudar... Quer fazer diferente e não consegue.
Perfeito. E aí você sofre. Ou melhor, e aí só você sofre. Porque o resto está tudo na boa. Todo mundo que fez errado, todo mundo que faz do jeito que você acha que não deveria, todo mundo que comete injustiça, está tudo na boa. Você que está sofrendo.
Pai.
E...
Existem pessoas que se consideram felizes, mas toda pessoa nascida de mulher nessa face da Terra já teve desejo, já teve paixão e já teve necessidade de controlar.
Sim. E continua tendo, porque só vai perder quando acabar. Eu costumo, eu sei que eu é a primeira vez que está me ouvindo, mas então por isso eu vou repetir, eu costumo dizer o seguinte. Dalai Lama é um ser especial, um ser evoluído?
Em comparação comigo, por exemplo, é.
Mas ele ainda quer que a China saia do Tibete. Ele ainda tem desejo. Então todo ser tem desejo. E nunca vai deixar de ter desejo. Você nunca vai conseguir deixar de ter posses, paixões e desejo. Agora ferrou. Ou seja, você está, como é que se fala? Marcado para sofrer até o fim da vida, é isso? Não, não é isso. Hã?
Sofrer não, mas o sofrimento...
Não, não é isso.
Pessoal, dos espíritos imperfeitos.
Hã? Não, não é isso. Você não está marcado para sofrer até o fim da vida. O que no... Há o Chuta, um discurso do Buda, onde os seguidores do Buda querem sair e ir para outro lugar. E aí eles vão pedir licença a Buda. Buda diz, tá certo, eles vão sair. Para onde vocês forem, vão perguntar o que, que o seu mestre ensina. Vocês sabem o que o mestre ensina? E aí ele diz, não, não sabemos. Por isso viemos aqui. Nós queremos saber o que o senhor ensina. Ele diz, eu ensino que aquele que tem apego às suas posses, paixões e desejos, este vai sofrer nessa e em outra vida. Então, você nunca vai deixar de ter posse, paixão, desejo. Mas você tem que não ter apego a ela. Ou seja, você pode querer as coisas do jeito que você quiser. Você só não pode exigir que o que você quer aconteça. Você pode desejar qualquer coisa. Você só não pode exigir que o seu desejo seja atendido. Aquele que não exige o atendimento da posse, da paixão ou do desejo, não vive com totalidade. Porque ele diz, eu estou aqui, não queria estar aqui, eu acho errado estar aqui, mas eu estou, então eu vou ficar aqui.
Dane-se.
Foda-se. Esse não vive com totalidade. Quem vive com totalidade é aquele que exige que o mundo ande do jeito que ele quer. Esse vive completamente afundado em sofrimento. Mas afundado em sofrimento por quê? Por causa dele. Porque ele não abre mão das suas posses, suas paixões e dos seus desejos.
Joaquim.
Pergunte.
Não, a dúvida que eu tenho, e a gente já discutiu aqui na primeira palestra também, como que as posses, paixões e desejos se relacionam com uma outra fonte de sofrimento, que são as quatro âncoras. Como que elas...
Veja, o apego... As posses, paixões e desejos existem por causa das quatro âncoras. É a vontade de vencer, a vontade de ter o prazer, a vontade de ter a fama, a vontade de receber o elogio, que lhe faz cobrar do mundo o que você quer, o que você acha certo, o que você deseja. Se você se abrir mão da vontade de vencer, você consegue ter a posse, ter a paixão, ter o desejo e viver tudo isso sem ter contrariedade. Compreendeu agora? As quatro âncoras, elas forçam você a se apegar a tudo que causa sofrimento. Porque tudo que causa sofrimento é humano. Faz você se apegar à humanidade. Ficou claro? Mas aí é que vem o grande problema. Por favor, me respondam com sinceridade. Quem está disposto a abrir mão do que acha? Quem está disposto a abrir mão do que é bom para você? Quem está disposto a abrir mão que o mundo aconteça como você quer? É por isso que vocês sofrem, porque não estão dispostos a abrir mão da posse, a abrir mão da paixão, a abrir mão do desejo. Não, eu sei o certo. Tem que fazer. Não pode ser diferente. Se for diferente, o quê? Qual o problema? Se for diferente. O único problema é que vai ser todo mundo feliz. E você não vai ter a vitória, a sensação de ter ganhado do outro. Que as quatro âncoras também são ensinamento de Buda. É por isso que vocês sofrem. Porque não estão dispostos a abrir mão de nada que é seu. E não é nem abrir mão daquilo que acredita. É abrir mão do exigir que aquilo que acredita seja verdade. Do que aquilo que acredita seja o certo, do que aquilo que acredita seja o bom. Esse é o caminho de Buda. você precisa agir em você para se libertar da exigência, da cobrança do mundo, daquilo que você acha certo, daquilo que você acha bom, daquilo que você quer. Porque na hora que você deixar de fazer essas cobranças à vida, você não vai se contaliar mais com ela, você não vai mais sofrer. Com isso terá atingido a bem-aventurança, com isso terá atingido a iluminação, ou qualquer nome que vocês queiram dar à elevação espiritual. É só isso. Sabe, eu queria, mas eu não tenho daí. Dane-se o mundo. Vou viver com o que eu tenho. Ah, eu queria que as coisas fossem diferentes. Mas não foi, mas não é. Eu tenho que aprender a viver com o que foi. Porque senão eu vou passar a vida inteira sofrendo pelo que foi ou pelo que é. Sabe, é preciso entender que jamais a felicidade vai acontecer num passe de mágica. Pim! O mundo inteiro mudou, tudo ficou do jeito que você quer, tudo vai ser certinho, nada mais vai sair dos trilhos. Isso não existe. Isso é utopia. Ou você aprende a viver com a vida que você tem, ou você vai sofrer a vida inteira. Por isso é que o sofrimento é necessário. Para que você aprenda a viver com o sofrimento. Sem sofrer. Porque na hora que você aprende a viver com o sofrimento sem sofrer, é a hora que você se libertou das coisas do mundo. Ou como diria o Cristo, eu venci o mundo. Na hora que você consegue se libertar das posses, passões e desejos, ou melhor, se libertar da exigência que a posse, passão e desejo aconteça, você consegue vencer o mundo. Porque o mundo nada mais é do que aquilo que você queria que fosse.
Então, aí eu tenho uma dúvida de um áudio antigo.
Pode perguntar.
Né? Que acho que o senhor mesmo falava assim, que eu fiquei na dúvida. Não sei se eu entendi, porque a gente interpreta muito, né?
Sim. Jamais ninguém ouviu o que eu falei.
Isso. Então, assim, acho que o senhor falava assim, quer dizer, a gente não vai conseguir, na realidade, se libertar ou não se identificar com essas verdades que a mente cria.
Sim.
Mas que o exercício seria saber que você está identificado. Que na realidade você não conseguiria se libertar dela.
Exatamente o que eu falei. É você continua com a sua paixão. Só que você não mais exige que a paixão aconteça. Você se faz um trabalho para ajudar alguém. Mas pode ser que você faça o trabalho e não consiga ajudar. Se você estiver apegado a ajudar alguém, nesse momento você vai sofrer, vai achar que você é um incapaz, vai achar que alguma coisa aconteceu, vai...
que alguém está
tá sabotando o seu trabalho. Compreendeu? Então é o seguinte, eu quero ajudar, quero. Vou tentar, vou. Se ajudar, ajudei. Se não ajudar, não ajudei. Sabe, é aquilo que vocês dão uma moeda por... O mendigo, quando você vem, está no bar tomando cachaça. Aí você xinga. Ué, você já não deu dinheiro? Ele agora faz o que ele quer. Você não pode comandar a vida do mendigo só porque deu dinheiro. Compreendeu? Então é isso. Eu dei. Ah, ele foi tomar pingo, o problema é dele. Vai ficar com fome. Eu não posso fazer nada. Não posso obrigá-lo a jogar a pinga fora e comprar comida. Até porque o dinheiro já acabou, né? Comprou pinga.
A armadilha da vida a gente acaba criando para a gente mesmo. Sempre.
Sempre. A cada momento você cria uma armadilha para você. Exatamente. Por quê? Porque a cada momento você cria uma posse nova.
É um poço sem fim.
Cada vez que você observa alguma coisa e você chega a uma conclusão, aquilo está certo. Você acabou de criar uma posse para você. É por isso, vocês já devem ter ouvido isso, muitos já devem ter ouvido, é por isso que um dia eu fiz uma figura. É forma íntima, é como se você estivesse num prédio de 13, 12, 13 andares e você tivesse só um martelinho e tivesse que quebrar tesouro por tesouro. De forma íntima é isso. A cada poste que você vê, você quebra ela. A outra poste, você quebra ela. A outra poste, você quebra ela. Só que tem um detalhe. Na hora que você fizer, ufa, nasceu um novo tesouro. Você vai ter que quebrar. Isso é o trabalho da felicidade. Por isso diz, a felicidade é fruto de um trabalho. Ela não acontece por acaso. E quanto você se largar no que a mente guia, e a mente só trabalha através de postes, paixões e desejos, e a mente, como é fundamentada nas quatro âncoras, ela exige a vitória, ou seja, ela está apegada às posses, paixões e desejos, se você se larga ela, pô, acabou. Você vai sofrer. É a mesma coisa que você de colocar uma vela no barco no meio de uma tempestade. Vai pro fundo. Fia, aproveita que você levantou, põe mais um golinho para eu aqui. É que você levantou. Pergunta.
Eu já gostaria que o senhor comentasse uma frase para o senhor mesmo, que a mentira é a verdade do outro que você não acreditou.
Sim. Porque cada um tem sua própria verdade. Cada um tem seu ângulo de visão de alguma coisa. Quando o outro fala, mesmo que ele saiba que não fez, ele fala que fez, aquilo é verdade para ele. Se você chama de mentira, é porque você sabe que ele não fez. E ele já acha que fez. Mentira é sempre isso. É quando você chama alguém de mentiroso, você está, na verdade, você está dizendo, eu não acredito na verdade que você acha. Pergunta. Tu tá chefão, bora, todo mundo já sabe tudo.
Eu ainda tenho confusão entre paixão e desejo.
Certo.
Me parece que na paixão a gente qualifica, dá um determinado valor. É bom, é bom.
Isso, exatamente.
E o desejo é o querer para si.
O querer. Eu posso querer que você caia na cadeira. Isso é o desejo meu. Pode ter certeza que Deus não vai fazer só o que eu falei. Caiu.
Querer só que eu pedi o contato do barco.
Ô Joaquim, e entre desejo, intencionalidade e a motivação?
Intencionalidade é o que você espera fazer. O que você espera fazer. Não existe intencionalidade como desejo. Por exemplo, posso desejar que chova. Isso é um desejo. Mas ao desejar que chova, eu tenho um motivo pelo qual eu quero que chova. Isso é intencionalidade. A intencionalidade tem a ver com o que eu espero alcançar através da realização do que eu desejo.
Objetivo.
Isso.
Seria a mesma coisa que a motivação ou não?
Não. A motivação já é. Por que eu quero? Eu quero que sofra para alcançar alguma coisa. Por que eu quero alcançar isso? Isso é motivação. Oh, vamos lá, eu espero que sofra para que a minha plantação, eu espero que sofra. Isso é a intenção. Desculpa, isso é o desejo. Eu espero que sofra para que a minha plantação esmole e cresça. Isso é a intenção. E eu quero que a minha plantação mole e cresça para que eu ganhe mais dinheiro. Isso é a minha motivação. Ficou claro? Aliás, é bom avisar a todo mundo que não sabe que para ter comida na mesa precisa chover, viu? Porque quando sobe você diz, que tempo feio, que coisa horrível. Mas se não chover não tem comida, viu? Estou só quebrando algumas portas para sua igreja. Pergunta. Por que vocês acham que fica esse silêncio depois que eu falo isso? Não.
Ele está desaprendendo.
Não.
Renato, não tem medo de perguntar mesmo.
Não.
Tem logo uma pancadona, né?
Não é só isso, não. Porque tudo que eu falo vai contra vocês. Não tem uma coisa que eu fale a favor de vocês.
Por isso que nós não estamos perguntando, senão ele está ferrado.
Além disso, fica todo mundo assim, defendendo a ti mesmo.
Se o pouco que a gente pergunta já leva no queixo, você já perguntar mais.
Ficam defendendo a ti mesmo. Essa é uma coisa que eu estou fazendo um palento, né? Justamente para vocês de entenderem uma coisa. Essa luta é difícil. Essa luta de buscar ser feliz, essa luta de buscar a elevação, ela é difícil. Porque como o Buda diz, você é o seu maior inimigo. Essa é uma das coisas que eu incluí naquele tudo. Tudo causa sofrimento. Você é o causador de todo o seu sofrimento. E vai mais. Ninguém pode fazer você sofrer. Isso é ensinamento budista. Isso é ensinamento do Buda. Pode não ser do budismo, mas é do Buda. Só você pode fazer você sofrer. Mais ninguém. Isso é algo que tem que ter muito calo para você mesmo. Por quê? Porque vocês dizem que não são felizes, porque o outro não lhe faz feliz. Nunca o outro vai conseguir lhe fazer feliz. Mesmo que ele se submeta a toda a sua posse, a todas as suas passões, a todos os seus desejos, ele não vai conseguir lhe fazer feliz. Sabia disso? Sabe por quê? Porque a primeira das quatro âncoras é querer ganhar. Mas não querer ganhar no sentido de ter. É querer ganhar no sentido de vencer. Vocês querem derrotar o outro. Vocês querem vencer o outro. É essa. Quando eu falo vocês, não estou falando de vocês. Eu estou falando do funcionamento da mente. A mente sempre funciona criando, zelando ideias para que, se, entre aspas, por acaso, o outro ou a vida fizer o que você quer, você tenha a sensação de ter derrotado, de ter vencido o outro. Então, mesmo que o outro que eu falo não é nem só uma pessoa, mas qualquer coisa, aquilo que está no externo, mesmo que aquilo que esteja no interno consiga se mudar e consiga ser, cumprir, atender todas as suas posses, passões e desejos, você muda. Ela muda, a mente muda as posses, passões e desejos e começa a cobrar de novo. Porque ela não quer o prazer, ela não quer a satisfação, ela não quer as coisas arrumadas, ela não quer o lado justo, ela não quer o bom. Ela quer ganhar, ela quer vencer, ela quer derrotar o outro. Não existem duas pessoas que conversam. Já repararam isso? Se degradiam. Quando o outro está falando, você já está pensando aqui, não, peraí, não é bem assim. Nem que seja para mudar uma vírgula, você vai ter que mudar para dizer, eu venci, eu derrotei. É isso. Enquanto vocês não se entenderem que você é a causa do seu próprio sofrimento, vai continuar sofrendo. Jamais vai conseguir deixar de sofrer.
Mas eu não escolhi passar por esse sofrimento. Eu não escolhi passar por esse caminho.
Você escolheu passar pelo sofrimento. Não escolheu sofrer. Você escolheu passar por esse sofrimento para você, com seu livre-arbítrio entre sofrer ou ser feliz, dizer, eu não quero esse sofrimento para mim. Aí você vive a situação de sofrimento sem sofrer. Essa é a diferença. Você escolheu um acontecimento e depois de encarnado, escolhe sofrer o sofrimento que está no que está acontecendo.
Mas a questão da posse, do querer...
A posse você escolheu. Agora, o apego à posse... Você aceita ou não, depois de encarnado. Aposte o apego no sentido de exigir que aquilo que você acredita aconteça.
Então, por isso que eu perguntei para o senhor naquela hora, se eu posso mudar durante o meu...
Não momento. Pode mudar. Você pode, a cada momento, não exigir, mas vai continuar sempre querendo uma coisa. Sempre querendo alguma coisa. Mesmo que essa coisa, vamos dizer assim, agora eu quero ou não querer nada. Sim, ainda está querendo. É aceitar quando tiver nada ou quando tiver alguma coisa, sem exigir que aquilo esteja acontecendo no mundo externo.
Ô pai, diz. Vou fazer uma pergunta agora que eu não sei se a gente vai ter capacidade de entender a resposta. Mas, no ambiente em que o pai vive, como é que se lida com posse, paixão e desejo?
Não se lida, porque lá não existe. A posse, paixão e desejo não é do espírito. É da personalidade que ele usa para suas provações. Ou seja, o ser humano. A posse, paixão e desejo... é uma característica de uma condição de racional chamada ser humano. Ser humano não é isso. É isso. É uma posse. Vou usar em palavras, não são essas palavras, mas usar em palavras que você possa entender. É uma postura intelectual. Ser humano é uma forma intelectual de ser. Então, essa forma possui posses, paixões e desejos. Mas o espírito não tem. Ele se submete a isso como prova para ele responder: eu prefiro a Deus do que a essa satisfação.
Então, mas a pergunta é assim, ó. Como é que se relacionam os espíritos no ambiente em que o pai vive?
Ah,
essa é a pergunta.
Não há como explicar isso para vocês. Até porque existem nesse relacionamento elementos que para vocês não existem. Vocês não saberiam como. Não teriam como entender esses elementos que existem no relacionamento. Se foi, por exemplo, a filha disse que eu só lembro de coisa velha, mas foi uma das primeiras coisas quando eu disse, nós lemos no livro do Espírito, que o Espírito não tem boca. Aí eu disse para a filha, o Espírito não fala. E como vocês se comunicam? Ele manda a energia, eu mando a energia e nós se comunicamos. Mas vocês não têm a mínima noção do que é se comunicar sem boca. Então não dá para explicar.
Voltando para o mundo do ser humano, se por exemplo, Joaquim, eu estou tendo uma situação que a mente está me criando de sofrimento.
Voltando para o mundo do ser humano. Isso. Antes disso, onde é o mundo do ser humano?
É o que está vivendo agora.
Onde é?
Na mente, isso.
Aqui fora não, não tem nada. O mundo do ser humano está aqui.
Então, se a mente está nos propondo um sofrimento nesse momento, aí eu sei, olha, eu não vou sofrer. Mas eu não vou. Eu vou ter uma opção de optar por Deus e me elevar, optar pelo lado do ser humano e sofrer. Mas não existe uma intencionalidade, olha, não sei como chamar isso, um raciocínio, um pensamento, uma verdade minha reverberando ali, mas eu estou optando para fugir do ser humano porque eu também não quero sofrer. E aí não tem uma intencionalidade aí mesmo assim ainda, não?
Claro que tem. Mas veja, essa intencionalidade não vai ser aqui que você vai conseguir ver.
Não vou vencer,
então,
só saiba disso.
Isso. Só você saiba que um dia você vai ter que abrir mão dessa felicidade que você está buscando agora.
É, porque igual o senhor falou, no mundo do senhor a gente só vive. Ela não tem opção, não tem nem
veja,
deixa eu optar por nada. Quer dizer, eu vivo
no,
aqui.
No meu mundo existe felicidade? O que você acha?
Não
faço
ideia.
Hã? No meu mundo existe felicidade? Não.
Porque não tem desejo nem paixão.
Não. Porque não existe sofrimento. Só pode haver felicidade onde há sofrimento. Como lá não existe sofrimento, não há felicidade. O que existe? O que existe? Que não dá para se explicar o que é. Então veja, o querer a felicidade, o buscar a felicidade, ainda é alguma coisa que em algum momento você vai precisar abrir mão. Por isso vem a outra exemplo. Não queira de resolver tudo nessa vida, porque você não vai. Busque apenas caminhar um pouquinho. Que por mais que não seja, pelo menos seja para você ser feliz, já que você acha que ser feliz é bom. O caso?
Joaquim.
Diz.
Na minha área que eu trabalho, na área de eventos, eu faço vários cursos, várias palestras, e todas falam, se o ser humano não tiver um desejo, não tiver uma ambição de buscar algo, ele não evolui e não consegue a felicidade para ti.
Perfeito.
E isso, você está sempre em busca de algo, melhorar cada vez mais, e isso gera um sofrimento. Mas se você não tiver um desejo, se você não tiver um objetivo, você estaciona.
Perfeito.
Isso é certo? Ficar estacionado, não ter um...
Sim.
Sim?
Sim.
Que aí você não gera um sofrimento para você.
Não, não, não. Você diz que se você não tiver um desejo, se você não tiver uma vontade, você fica estacionado. Sim, fica.
Mas você tem que buscar algo, senão você fica.
Sim.
E é por isso que a gente sofre.
Não, você sofre porque você quer e não consegue.
Sim.
Agora, querer não é problema. E você precisa querer. No nível que vocês estão, sim, se você não quiser, você não vai conseguir nada, você vai ficar parado.
Sim.
Sim. Daí?
Você só não pode se revoltar.
Se não sei se você pode se revoltar. Pode, você se revolta. O problema, moço, não é querer. É o que você quer. Esse é que é o problema. O problema é o que você quer e é o que você exige que seja atendido. Sim. Se você, nesse sentido que você está falando, sim, você trabalhar para conquistar e você cada vez querer para poder trabalhar para poder conquistar, sim, se, não tem problema nenhum, porque mas você sabe que vai ter que trabalhar.
Parece que sem fim.
Sim, mas é uma luta sem fim. Você tá, a vida humana você não pode sentar num trono. Mas o grande problema não é, não buscar. O grande problema é o que buscar. Você acabou de falar uma série de coisas que lá eles devem dizer assim, para você buscar sua casa própria, para você buscar seu sonho disso, seu sonho daquilo.
Os bens materiais.
Não importa, não é isso que eu estou me referindo.
Sim.
O que eu estou me referindo é que nada disso depende de você. Você pode querer uma casa própria. Se o preço da casa subir de acordo com o que sobe os seus ganhos, você nunca vai ter. Então veja, você pode e deve lutar para conseguir coisas. Mas coisas que você pode conseguir. O que, que você pode conseguir? O que você pode fazer por você? Diga para mim. Ser feliz. Deseje a felicidade. Queira ser feliz. Trabalhe para alcançar essa felicidade que você será. Agora, você começar a trabalhar, a sonhar, a querer coisas que não dependem de você, você vai acabar batendo com a cara no chão.
Mas aqui, em termos profissionais,
no caso dele,
que
está
no caso dele, isso tem que ser feito, tanto está sendo feito.
Está sendo feito, ele só não pode se integrar a essa busca de coisas.
Por exemplo, eu sou um instrutor de vendas, ponhamos. Eu tenho que passar isso para os meus funcionários?
Sim.
Vender.
Sim.
Isso não tem como mudar.
Não tem
isso
como mudar. Isso é vida.
Eles vão ouvir. Agora, o que eles vão fazer com essa informação não é problema de quem está passando. É problema de quem recebeu a informação, como vai lidar com isso.
Enquanto você passa, você só não pode esperar que eles acreditem no que você está falando.
Porque você já respondeu uma pergunta parecida, assim, de uma questão profissional, né? Ah, mas eu tenho que fazer
no
isso.
No trabalho, né? Você tem que fazer? Faça, se fizer.
Claro.
Faça, se fizer, não é? Você tem que fazer, é obrigado, se não fizer. Não, eu acho que eu tenho que fazer isso no meu trabalho. Faça, se fizer. Se não fizer, também não se culpe por não ter feito. São situações diferentes. O problema nunca está no que faz. O problema está em você cobrar resultados pelo que faz.
Mas profissionalmente tem que fazer isso.
cobrar resultados para você, você vai quebrar a cala. Fácil.
Não para você. Você tem que cobrar resultados. Eu estou falando da questão da vida.
Sim, mas aí é resultado para você. Não cobrar resultado dos outros. Cobrar resultado dos outros é profissão. Você tem que cobrar o resultado dos outros. Você só não pode exigir que eles cumpram. É, ó, você tem que fazer isso. Ah, você não fez? Não fez. Tá bom. Vai para a rua. Tchau. Acabou.
Ou não, a gente sabe que está previsto.
Se tiver previsto, tudo sempre do previsto. O importante é o seu coração não criar expectativas para poder amanhã ter uma contrariedade.
E o ser humano, ele cria muita expectativa.
Isso. Ele vive sempre. Vocês acham sonhar é necessário. E ter esperança. Tem esperança, continue tendo esperança. Vai chover muito. Agora, com relação a este, vamos dizer, sistema de vida, o sistema de você querer alguma coisa para você e aí começar a trabalhar e correr atrás de alcançar aquilo, esse é um sistema muito interessante para quem quer ser feliz. Mas aí ele precisa correr atrás da felicidade.
Isso gera um condicionamento.
Isso, correr atrás da felicidade. Para você conseguir alcançar a felicidade. Nós vamos falar disso agora.
Já. Um dia o senhor disse numa palestra que o problema nosso é que nós vivemos no passado e no futuro.
Perfeito.
Mas como a gente pode buscar a felicidade, buscar uma evolução sem pensar no futuro?
Vivendo agora. Você sabe o que é o futuro? Alguém aqui sabe qual é o futuro?
Montuado de agora.
Não. Alguém aqui sabe o que é o futuro? Olha, eu posso dizer o futuro de todos vocês a partir de agora. E não vou errar.
Com certeza que a gente vai morrer.
Não! Eu posso dizer o futuro de todos vocês. Sabe qual é o seu futuro? O resultado do agora.
Por isso tem que viver o agora.
Se você só se preocupa com o futuro, você não zela nada para ele, porque você está lá. Você tem que estar aqui, agindo aqui, fazendo aqui, para zelar para você alguma coisa depois.
Eu não posso nunca viver o agora pensando no amanhã.
Não, porque aí você não faz nada para amanhã. Você tem que, no agora, fazer alguma coisa. E o que você fizer no agora vai zelar para você algo amanhã. Eu posso te dizer o que vai ser o seu futuro. O que vai ser a sua vida daqui a um mês. Vai ser o resultado do que você fizer durante esse mês. Se você se entregar às suas posses, passões e desejos durante um mês, ao apego a essas posses, você vai passar um mês sofrendo e daqui a um mês estará sofrendo. Agora, se você trabalhar um mês para se libertar disso, daqui a um mês pode ser que você esteja em paz.
Como que nós estamos vivendo agora foi o que nós criamos no passado.
Isso é outro ensinamento de Buda. Você é herança de você mesmo. Tudo que você faz agora dá uma carga hereditária para o seu amanhã. O espírita chama isso de karma. É a mesma merda.
Eu atendi um cliente essa semana que ele estava contando a história da prima que se foi. A prima trabalhou 35 anos no estado, guardou dinheiro para fazer uma viagem durante 6 anos. Ela morreu antes de viajar.
Alguém esse viajou com o dinheiro dela.
Esse exemplo do agora, ela guardou dinheiro durante 30 anos para viajar 10 anos. E ela não pôde fazer viagem. Então, o importante do agora é que você não sabe se amanhã você vai estar aqui ou não.
Mas pior do que não ter feito a viagem, foi o quanto ela deixou de fazer para guardar o dinheiro para daqui a 6 anos viajar.
Mas com certeza ela teve algum ganho secundário, ou seja, ela teve um prazer que
está. Ah, prazer não é ganho.
Não, eu sei.
Pois é, aí então você veja, aquilo que você dizia, olha, hoje eu guardei mais tanto que era o prazer,
mas não trouxe felicidade.
Você não usou a primeira verdade. Qual é a primeira verdade?
Tudo
é sofrimento. Está começando a entender o caminho? O caminho é viver o agora. Mas viver o agora de uma forma que você construa um futuro sem sofrimento. Esse é o caminho ensinado pelo Buda. O Buda não ensina você a não sofrer. Ele ensina você a construir um caminho, uma caminhada, que amanhã vai lhe fazer herdar uma felicidade. É isso que precisa ser feito. Eu só queria, quando eu lhe falei, chamei a atenção da mesa, usar mais uma figura budista. O Buda diz que existem 5 coisas que se juntam ao espírito depois do nascimento. Lembra disso, Pio?
Já que não lembro, nem o que eu comi ontem.
São as formas. Não existe fora do mundo humano, não existe forma. São as emoções. Fora do mundo humano, não existe emoções. Você sabia disso? Sabia que fora do mundo humano não existe raiva? O que é raiva? Alguém sabe dizer o que é raiva? É uma contrariedade profunda. Contrariedade profunda com quem?
Consigo mesmo.
Não. Com quem?
Com a pessoa que te fez algo mal.
Com a pessoa que não atendeu as suas portas, passou em desejo. Se não tem posse, passou em desejo, não tem raiva. No universo não existe frustração, no universo não existe ansiedade. Porque tudo isso, para existir qualquer emoção, qualquer sentimento que não seja a felicidade incondicional, é preciso haver uma condicional não atendida.
É os 5 agregados.
É os 5 agregados. São elementos que se agregam após o nascimento ao espírito. Só existe de emoções quando existe uma exigência à vida. Se você não exige nada, você cai no que o Kisna chama de equanimidade, uma apatia. Porque toda emoção é oriunda de uma condição imposta. Se ela foi atendida, são as chamadas emoções positivas. Se ela não foi atendida, são as chamadas emoções negativas. Então, a segunda coisa é a emoção. Terceira coisa que só se junta ao espírito depois do nascimento, ou seja, depois da encarnação. Percepções. No mundo espiritual não existe ver, ouvir, sentir cheiro, provar sabor, ter tato. Não existe percepções. Por quê? Para existir uma percepção, precisa existir o quê? Uma mente, um ego. Se não houver ego, não há visão. Porque é o ego que vê, não os olhos. Não você. Então, se não houver ego, não há visão. E espírito não tem ego. Tem consciência espiritual. Então, toda percepção pertence a esse mundo. E cada vez que você defende o belo de ser visto, você está defendendo este mundo. Cada coisa que não existe no mundo espiritual e que só começa a aparecer quando você encarna. Pensamento. Espírito não pensa. Que a Bíblia diz? Por que espírito não pensa? O que é o que você pensa? São formas, palavras, letras, ideias, tudo isso é forma. E forma só existe depois que nasce. Então o espírito não pensa. Segundo o espírito da verdade, ele é a inteligência e ele possui inteligência, mas não é inteligente. Porque inteligente para você é raciocinar, é pensar. E a última coisa que o espírito não tem, memória. Não existe presente, passado ou futuro, só existe presente. Então ele vai se lembrar do quê? O que no Senhor da Mente diz assim, o verdadeiro sábio não possui nenhum lugar para guardar o seu alimento. Ele não tem memória. Ele não lembra de nada. Por quê? Porque tudo que você lembrar agora vai gerar uma condição que nem pode mais ser desfeita, porque já aconteceu, passado. Esses são os cinco agregados. São elementos que só começam a existir a partir do momento que o espírito vira humano. Enquanto está livre da humanidade, não existe. Diz, filha.
Não, é justamente sobre essa última frase. O espírito, assim que ele desencarna, ele ainda está alcançado. Então, ele ainda sente, ainda tem memória.
Assim que desencarna...
Podemos dizer que são níveis de evolução espiritual.
Sim. Sim. Esses que ainda pensam, ainda veem, ainda ouvem, esses são, é o que eu costumo dizer, ser humano sem carne. Eles ainda são espíritos guiados por uma consciência humana.
Isso ele vai perdendo conforme vai evoluindo.
Conforme ele vai se libertando do apego às coisas humanas.
Na verdade, a menor ideia de ser um espírito, né? Porque até chegar. Se existe um grau máximo de evolução, sei, vai ser evoluindo.
O grande exemplo disso era um mestre que existia lá na Índia, que ele já tinha chegado a tal ponto que ele andava pelado. Ele nem vestia roupa. Ele andava pelado pelo meio do mato, pegava coisa para comer, coisa para água, para beber e tudo. A única coisa que ele tinha ainda na vida era uma canequinha que ele pegava água para beber. Até um dia que ele descobriu que ele podia lamber a água. Jogou a canequinha fora, nem mais a canequinha ele tinha. É esse processo de ir se libertando, mas ir se libertando por conhecer coisas novas. Por descobrir que não precisa das coisas velhas. Enquanto vocês derem valor às posses, paixões e desejos que vocês têm, vocês não vão conseguir ser felizes. Enquanto a Sally, importante, bom, certo, justo, necessário, sagrado, seja o que for deste mundo, você ainda vai sofrer.
E a religião, onde que entra
isso? É coisa deste mundo. No mundo espiritual não existe religião. Sabia disso?
O ser humano acredita que através da religião ele vai se aproximar de Deus.
Perfeito. E até hoje nenhum deles chegou. Veja, a primeira coisa que a religião fala para você, qual é?
Fazer caridade.
Não.
Não.
Amar
Deus sobre todas as coisas.
Não. Se fosse isso, seria bom. Qualquer religião, qual é a primeira coisa que ela fala para você?
Guarda o Deus.
Pagar o dízimo.
Não.
Paga o dízimo.
Não.
Eu tenho a verdade.
Eu sou a certa. Acabou. Separou o que é uno. Eu sou a certa. Não acredita no que a outra fala. Acabou. E mesmo que ela não fale que ela é a certa, na hora que ela disser para você que existe o bem e o mal, acabou. Tudo vem de Deus, como é que pode existir o mal?
Aí gera um conflito lá em casa, né? Um conflito grande em relação a tudo isso. Uma vez...
Devemos ter ou não ter religião?
Não sei. Você pode ter e pode não ter. O que você não pode é se apegar à sua religião. Porque na hora que você se apega no sentido de achar que a sua religião está certa, que o que você acredita é verdade, que você religião, é o caminho para Deus, você criou uma condição, você vai sofrer. Você pode ter sua religião para você. Você só não pode... Achar que a sua religião é o certo, que a sua religião é sagrada, não existe.
Se eu participo de uma religião, ela tem um ritual, eu tenho que, por respeito, praticar o ritual.
Em Roma, pote como romano. Se você pertence à religião e ela tem um ritual, você deve fazer, se fizer. Você deve dizer, eu quero fazer, eu vou fazer. Não sei se está certo. Não sei se está errado, não sei se é bonito, não sei se é bom, não sei. Eu sei que eu gosto de fazer e eu quero fazer. Vai lá e faça. Não tem problema nenhum. Já me perguntaram, eu vou no centro de Umbanda e dizem lá que tem que fazer um trabalho na cachoeira, eu preciso fazer? Eu digo, precisa. Se não quer fazer o trabalho da cachoeira, sai do centro. O que você não pode é chegar num centro que tem a sua própria identidade e querer exigir que o certo atenda o que você acha certo. Isso é que não pode. Porque aí você está querendo dominar, controlar a religião, querendo controlar aquele certo.
E quando você entra dentro da nossa própria casa? E aí você quer colocar algo... Pode falar.
Não, vai, continua.
E aí você quer colocar, né, o Joaquim na parada.
Mas para que você quer colocar o Joaquim na parada?
A gente Joaquim, respira os ensinamentos. E aí vai conflito até no trabalho dele.
Respire.
Tem conflito em relação
respire. Respire o Joaquim.
Mas aí é
só tem um poder.
É você respeitar o outro.
Sim,
outro.
A gente respeita. Mas aí quando você fala, por exemplo, essa semana um primo foi assassinado. Levou 3 tiros. Aí fica aquele conflito bravo, porque assim, todo mundo fica criticando o cara que matou. Aí eu falei, gente, toda história tem 2 lados e
certo.
Nada acontece, não foi pela vontade de Deus.
Perfeito.
Um morreu porque o outro precisou matar, não cabe a gente querer entender, né?
Perfeito.
Aconteceu.
Perfeito.
Né? Aí eles vão...
Até aí eu não estou vendo problema nenhum.
Deus quer que o outro mate ele, né?
Veja. Deixa só, então vai, deixa eu lhe responder. Deixa eu lhe responder. Mataram uma pessoa. Num grupo, você disse que matou quem tinha que matar, morreu quem tinha que morrer.
Isso.
Perfeito. E aí?
Aí
Tá certo. Tá certo. Qual o problema do grupo não concordar?
É que eu quero que eles entendam.
Ah! Começou a entender!
Que raiva, Joaquim! Que raiva de você!
Veja, você me disse assim, é porque eu expiro, Joaquim. Tem um grande problema. Não. Tem um grande problema. Ninguém consegue respirar para fora. Você só respira para dentro. Então respire, Joaquim, para dentro de você, não para fora.
Então eu posso continuar tranquilo o trabalho lá em casa, recebendo o nosso grupo, fazendo o trabalho da Umbanda, que eu acho lindo, maravilhoso.
Você deve continuar, sim, continuar. Uhum. E na hora que não continuar, você deve aceitar que não continuou. É esse o trabalho. O trabalho é sempre de você aprender a conviver com o que está acontecendo fora, calando em você o que você queria que tivesse acontecendo fora.
Doando a razão.
É sempre esse o caminho. Você pode ter o direito de acreditar no que você quiser, mas você tem que dar ao outro o direito de acreditar no que ele quer. E não querer acreditar no que você acredita e cobrar do outro que acredite a mesma coisa. Isso é posse. Isso é posse moral. Mesmo que seja Joaquim. Mesmo que seja um trabalho que você já fez, deu certo para você. Não é necessariamente o caminho do outro. Dê ao outro o tempo dele. Dê ao outro o direito de achar o caminho dele. Se uma das primeiras coisas que nós, quando começou a conversar, ela muito espírita, eu me lembro que eu disse assim, olha, dê a mão e ajude a pessoa a caminhar. Agora, se ela começar a pulsar para trás, largue a mão e vá embora. Cuide de você. Faça por você. Não queira carregar os outros por um caminho que você acha certo. Pode não ser o caminho dos outros. Compreendeu? Então não tem o menor problema de você ter falado. O problema foi você achar que porque falou, todos vão acreditar no que você disse. E não podem, não têm direito de pensar diferente. Ficou claro? Veja, eu não estou brigando. Eu estou só mostrando o caminho da felicidade.
Eu queria brigar com você? Nunca.
Tá louco. A corda cheia que a bebê está pro lado mais fraco.
Não, porque eu
quero brigar com você. Você é o lado mais forte.
Olha lá, filha. Então é nela, né? Ela que nós vamos seguir agora.
Respeito à religião, eu vivi com um grande amigo meu. Eu convidei ele para ir ao centro que eu frequento e trabalho. Ele foi, teve as orientações, passou 2 dias e ele me ligou. Sandro, agradeço. As orientações que os espíritos mandou fazer, não vou fazer, pois eu não acredito. Agora,
louvado seja Deus.
Dele, que ele faça, não, falei, meu amigo.
Não é nem só exigir para fora, é espelar para dentro, espelar que ele faça e pior. Achar que ele está deixando de fazer porque você não presta, porque você, o lugar que você frequenta, criticando ele por não fazer.
Aí ele me ligou, agradeceu, falou, Sandro, adorei, gostei, mas eu não acredito, não é o meu caminho. Falei, siga o seu caminho.
Perfeito, exatamente. Então, aí ficam os dois em paz, cada um de um lado.
Agora, se você... Porque no convívio geral... Eu vejo as pessoas tentando convencer a outra pessoa a seguir aquele caminho. Isso é errado.
E fazem isso em nome do amor. Eu faço isso porque eu amo eles. Eu quero ajudar. Eu quero chamar mentira. Que é criar seguidor para si. É uma... Veja, as 4 âncoras que ele falou é a vontade de vencer e o medo de perder. É a vontade de ter o prazer e o medo de ter o desprazer. A vontade de ter a fama.
Sim.
E o medo da infama. A vontade do elogio e o medo da crítica. Então, todo a mente humana sempre trabalha, vamos dizer assim, no sentido de vencer o outro para se tornar famoso, receber elogio e viver o prazer. Mas como isso, entre apa, para vocês é alguma coisa feia, a mente fantasia com o nome de amor.
Porque nas religiões em geral, independente da religião, eu falo que hoje o maior problema chama-se o ego.
Não.
A pessoa que trabalha no centro, a pessoa que está dentro de uma igreja, ela tem o ego dela, ela deixa engrandecer de um tamanho que ela deixa de fazer o bem ao próximo. Que a mão direita faz, a esquerda não precisa ser.
Mas é exatamente isso que nós estávamos falando. Sim. Este é quem? Quem é este aí?
O eu.
Não. Qual o nome deste eu? Não. Amém. O religioso.
O religioso.
Você pode seguir uma religião sem ser um religioso. O religioso é aquele que acha que a religião dele é o certo, que o que ele sabe da religião dele é a coisa certa. Entendi. Que dá até essa, né? Se você pegar o livro do Espírito, é completamente diferente do que se ensina em qualquer centro espírita.
Sim.
Se você pegar a Bíblia, é completamente diferente do que se ensina, que se ensinou. Completamente. O Papa, quando diz que não aceita o Evangelho do Judas, como ele negou publicamente, ele está indo contra o próprio ensinamento de Cristo. Que é amar a todos. O padre, quando o padre diz assim, vamos rezar pelo bem de... está indo contra a Bíblia. Porque todo o bem de alguém é humano. É uma saúde, é uma prosperidade material. E o que isso diz? Que você não pode se apegar às coisas da terra. Se não pode se apegar às coisas da terra, como é que um padre vai rezar para arrumar emprego para alguém? Então o problema não é a religião. O problema é o religioso. O religioso que interpreta o ensinamento da religião para satisfazer as vontades humanas. Só isso. Que é o que você chamou do ego.
Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Sim. Pergunta.
Já que eu gostaria que você pudesse me explicar de novo, por que a gente vê o outro como adversário? Isso que falou um tempinho atrás.
Você vê o outro como adversário? Porque todo o seu raciocínio é fundamentado no sentido de ganhar alguém, ganhar de alguém ou perder de alguém. Se vocês dois estão conversando uma coisa, você quer uma coisa, ele quer outra, você tem medo que o que ele queira seja decidido e com isso você perde. E você quer que ele faça o que você quer para ter a sensação de ter vencido ele. Dobado ele.
Isso é vencer, então.
Isso é vencer. Vencer é levar vantagem. Vencer é você ter o seu desejo atendido contra o desejo do outro. Não, porque a mente, vamos dizer assim, a mente dola a pílula. A mente faz um. Como é que. Vence uma fantasia. Ela diz assim, não. Não é porque eu quero ganhar, não. É porque isso é o certo. Eu preciso ensinar ele como tem que fazer isso. Oh, não, é porque isso é bom. Eu preciso que ele faça isso porque aquilo é bom, é o melhor para ele. Nós temos na casa de uma pessoa um casal jovem, e ela veio dizer para eu, aqui eu tomei um susto. Eu a minha vida inteira eu sempre adorei esse homem. achava ele lindo, maravilhoso, gostava dele muito. E eu sempre quis viver para ele. Então tudo que eu fazia, eu queria fazer o melhor para ele. E até que eu, recentemente ele brigou comigo e disse que não gostava de nada que eu fazia. Eu estava errado? Eu disse, não. Você não estava errado, você devia fazer o que era melhor para ele. Só que você esqueceu de perguntar o que é melhor para ele. Você fez o que você achava que era melhor para ele. Achando que com isso, estava fazendo o melhor para ele. E o que você acha melhor, não é o que ele quer. Então esse é que é o problema. A mente sempre cria uma fantasia. Eu estou fazendo o melhor por ele. Mentira! Você está querendo fazer o que for melhor para você. Você está querendo impingir a ele que ele acredite naquilo que seja melhor para você. Compreendeu? Então por isso é que você diz, não é calo, não é calo por isso. Tá certo? Eu só quero só completar essa primeira parte falando uma coisa, que a questão que vocês levantaram da Elisião é fundamental, porque tudo é sofrimento. Eu só queria, a partir destes cinco agregados, eu só queria passar um ensinamento do Buda que é fundamental. Que hoje em dia é um assunto que está muito em moda e que vocês precisam reagir contra isso. Ação das formas, deixa eu pôr mais um pouquinho para eu. A ação das formas, emoções, pensamento de, como é que é? É percepção e memória, cria o que vocês chamam de
realidade.
Tudo aquilo que você vive é fruto da ação dos cinco agregados. Concordo com eu? Tudo, inclusive a religião. Inclusive, os trabalhos que o caboclo, o índio, o Exu manda fazer. Tudo! Tudo que contém a forma, tudo que contém a emoção, tudo que contém a razão, tudo que contém a percepção, tudo que contém a memória, é criado pela mente humana. E sabe como é que o Buda chama isso? O fruto desses cinco agregados, não, mais aqui, não. Poluição adventícia. Uma poluição que só surge depois do advento, depois de se agregar a essas coisas. Então, tudo nessa vida é uma poluição para o espírito. Vocês já viram aquele rio cheio de garrafa, cheio de cocô, cheio de... É tudo que você chama de santo, sagrado aqui, é isso para o espírito. Neste mundo não existe nada santo, não existe nada sagrado. A pedra de não sei o quê, o raio de não sei... Não existe... Se tem forma, se tem percepção, se tem razão, não é, é poluição. Isso é importante juntar, tudo é causa sofrimento, tudo é sofrimento. Porque enquanto você endeusar alguma coisa deste mundo, não dela atua alguma coisa deste mundo, o valor de poluição, você vai sofrer. Você vai chover. Porque vai tudo muito bem até a hora que é o que eu bico. Todo mundo acha o aqui maravilhoso. Até a hora que eu piso no dedinho. No calo do dedinho. O que é o calo do dedinho?
O ponto fraco.
E o que é o ponto fraco?
Porque me contraria.
O que é que você não está disposto a abrir mão? Preste atenção nisso, hein? Tudo que lhe é caro, tudo que lhe é querido, tudo que é importante, tudo que você acha importante, tudo que você acha tem um apego maior, acha certo, acha que tem que fazer, acha que é bom. Este é o maior causador do seu sofrimento. É uma poluição, é uma sujeira para o espírito. Não dá para se apegar a nada. Nada é nada. É preciso abrir mão de tudo. Porque enquanto você não abrir mão de tudo, não vai conseguir. É, uma vez tinha uma moça que gostava muito de nós, adorava. Aí nós foi lá na cidade dela, quando eu estava para vir embora, eu disse para ela, olha, eu vou pijar no seu dedinho, viu? Ainda avisei. Ela disse, ah, pode pijar. Quando nós voltou, meu pai morreu. Não disse que ia pisar no seu dedinho? Nunca mais ela falou comigo. Apego? É assim. E veja, falar comigo é pisar no dedinho. Porque eu não vou hoje passar a mão na cabecinha de ninguém. Sabe, é igual o pai e a mãe que exacerbou a conclusão, que quanto mais ele passa a mãozinha na cabeça, mais a criança aponta, né? É preciso ser justo. E ser justo é transmitir a vocês a realidade. E não começar a criar um monte de coisinha. Não, isso é certo. Isso é bonito. Olha, você precisa rezar três Pai Nosso, Catave Maria. Não adianta nada. É preciso se enfrentar. Enfrentar você. Tudo. Mas principalmente enfrentar tudo que você acha importante. Certo. Bonito nessa vida. Não no sentido de parar de fazer, mas no sentido de acabar com o valor de importante que você dá. Fazer por fazer. E não fazer porque é o bom, porque é o melhor, porque eu estou acertando. Não. Assim você vai estar sempre criando oportunidade de se contrariar. Isso. Tá certo? Então nós vamos dar uma paradinha para vocês descansarem um pouquinho. Na segunda parte nós então fala o que que é preciso se fazer dentro do caminho indicado por Buda, o que é preciso se fazer para se libertar do apego à posse, passão e desejo. Tá certo?